Boa tarde, senhores deputados. Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião e eu queria começar conforme tinha ficado combinado. Falei com o senhor Presidente da Assembleia, que salvaguardou na deliberação que foi tomada relativamente ao funcionamento das comissões durante o período do orçamento. Ficou expressamente salvaguardado no ponto 3 da deliberação pelo senhor Presidente da Assembleia o funcionamento das comissões parlamentares eventuais, incluindo as de inquérito. No nosso caso, portanto, somos apenas eventual e, portanto, está salvaguardado aquilo que tinha ficado aqui acertado entre nós de utilizarmos o período do mês de novembro do debate orçamental para uma aceleração dos trabalhos desta comissão para podermos, com algum conforto, no primeiro trimestre do ano que vem, estarmos com o assunto fechado. Eu, nesse sentido, vinha propor aos senhores deputados para o período orçamental, que se inicia, portanto, a partir do debate na Generalidade, que é na semana que vem, vinha propor, conforme tínhamos falado, duas reuniões por semana, e a sugestão que eu fazia, pedia aos senhores deputados que tomassem nota e depois se houvesse algum impedimento para a gente fazer algum ajustamento, que depois, amanhã ou depois, contactassem. Reunirmos no dia 7, que é uma quarta-feira, da parte da tarde, a audição na especialidade da Comissão Permanente será do Sr. Ministro do Ensino Superior e da Ciência. E, portanto, pareceu-me que era adequado. No dia 9, no dia 8 não dá, porque no dia 8 não é não dá, quer dizer, no dia 8, está cá o Ministro da Administração Interna e grande parte dos senhores deputados são da primeira comissão e, portanto, imagino que... Portanto, no dia 9, sexta-feira, fazíamos da parte da manhã, que é, na especialidade, estará cá o senhor Ministro Adjunto. Também não tem muito que ver com... Às 10 da manhã, portanto, dia 9, sexta-feira. Depois, na semana seguinte, a minha proposta era dia 13, terça-feira, o Ministro da Defesa está cá da parte da manhã e, portanto, fazíamos da parte da manhã às 10 horas. O Ministro da Defesa estará no plenário.
Presidente, peço desculpa, vai ser difícil porque há a Ministra da Presidência.
À tarde.
À tarde, sim. De manhã, defesa, talvez. Pode ser que sim. Não sei, tem que ver porque
eu pedi que vissem,
está na defesa.
Eu pus exatamente também por isso. Como estava a Ministra da Presidência à tarde, a maior parte dos senhores deputados da primeira comissão vão ter cá estar nesse dia. E, portanto, mas enfim, e depois nessa semana ainda, também a segunda reunião seria no dia 14, quarta-feira, de manhã, que estará o Ministro do Ambiente na COFMA. Está o Ministro da Justiça à tarde, exatamente. Portanto, as pessoas, era para tentar conciliar com a presença dos deputados todos a maioria dos deputados desta comissão, que também são da primeira. Portanto, nesta semana, 13 e 14, de manhã. Pois, eu agora não tenho aqui comigo o... Eu se for... mas é da 11ª. Eu só tenho uma coisa, eu se for dia 15 ou 16, eu vou estar no estrangeiro, mas a comissão pode reunir à mesma, como é evidente. Eu dia 15, ao final da manhã, ausento-me para o estrangeiro. Não... Haverá, com certeza, a possibilidade de um dos senhores vice-presidentes presidir à reunião da comissão. Depois, na semana seguinte, a proposta era dia 20, terça-feira, da parte da tarde, e dia 21, quarta-feira, da parte da manhã. Para não fazer duas reuniões no mesmo dia, mas para não obrigar os deputados. Esta semana é a semana que, em termos do calendário do orçamento, é para a análise dos guiões. Portanto, já nem sequer há reuniões da COFMA na especialidade com membros do Governo. Aquilo que está no calendário orçamental é... Peço desculpa. 20 da parte da tarde, terça-feira à tarde, às 15, e 21 quarta às 10, que é para as pessoas que vêm de fora não terem que ficar aqui durante esta semana, porque nesta semana não há outros trabalhos nem outras comissões, porque as comissões não vão funcionar, não é? E depois... peço desculpa. Há reuniões dos grupos, sim.
Qual foi o consenso obtido? Não consigo falar com o calendário tão fino. Mas este calendário choca com os grupos parlamentares mais pequenos de uma forma absurda. Presidente, no dia 13, às 10 da manhã, tem a Comissão de Defesa Nacional com o Ministro da Defesa.
Eu sei, foi o que eu disse.
É um calendário impossível. O André Filipe faz parte da direção do grupo parlamentar. milhões para preencher e tarefas do ponto de vista orçamental.
Jorge, mas como eu disse no início da reunião, o que eu pedia, isto é uma tentativa honesta, digamos assim, e o que eu pedia era que durante o dia da manhã os grupos me fizessem chegar as suas dificuldades e as propostas alternativas para se tentar encontrar um ajustamento. Sim, eu deixarei aqui com o Dr. Fernando e o Dr. Fernando depois olhem para isto como uma proposta e peço-vos era que amanhã, ou mais tardar até quinta-feira de manhã, façam chegar as dificuldades e as propostas de o que é que gostariam de ver alterado, que é para a gente depois tentar fechar rapidamente. E depois, na última semana de novembro, em que, como sabem, 27, a proposta era 27 e 28, da parte da tarde. Como sabem, são dias em que há debate na especialidade em plenário da parte da manhã e da parte da tarde há votações na especialidade na COFMA. E, portanto, tirando os senhores deputados que sejam da COFMA e que tenham que ir à COFMA para fazer as votações, que eu penso que serão poucos desta comissão, os outros... E, portanto, era 27 e 28, terça e quarta-feira, 27 e 28 de novembro, da parte da tarde. Sendo que da parte da manhã são dois dias em que há plenários... na especialidade do orçamento da parte da manhã. E na parte da tarde, como sabem, faz-se as votações daquilo que se discutiu de manhã na COFMA. Portanto, a proposta que eu tinha era esta, é uma mera proposta. O que eu pedi aos senhores deputados era que fizessem chegar durante o dia da manhã, quem tenha dificuldades, sinalizar os dias em que tem dificuldade com alguma sugestão de alternativa para se tentar encontrar um modelo que consiga aproveitar, se não a todos, pelo menos ao máximo denominador comum. E pronto, e só mais uma coisa, tinha também aqui... Não, mas ó Jorge, mas apresente uma proposta alternativa para aquele dia.
Nas suas respectivas áreas, na multiplicidade de áreas que cada deputado acompanha. E, portanto, é natural que os grupos parlamentares maiores haja essa facilidade e essa visão do trabalho. Número para o PCP, não sei como é que vão ser os outros, mas a nossa parte causa sérias dificuldades.
Mas vamos tentar minorá-las.
Só houver consenso.
Não, mas ó Jorge, mas eu de qualquer maneira pedia que o PCP fizesse a sugestão daquilo que, do ponto de vista do PCP, reduz ao mínimo as dificuldades. Dificuldades haverá sempre, já percebi. Mas o que reduz ao mínimo essas dificuldades. E depois tentaremos consertar isto. Uma última nota. Para a semana é uma semana atípica, como sabem, porque temos debate na generalidade do orçamento. Segunda e terça, e depois tem um feriado na quinta-feira. Eu procuraria fazer, até seguindo aqui uma sugestão, uma reunião da mesa e coordenação, talvez na quarta, depois consertava com os coordenadores um horário que possa ser conveniente para todos, para fecharmos em definitivo este calendário e enviarmos a toda a gente o calendário para toda a gente saber, durante o período orçamental, que todos os grupos parlamentares poderem organizar-se minimamente para assegurar este ritmo acelerado em que nós tentaremos, enfim, ir o mais longe possível no nosso trabalho, porventura, até concluir esta fase do trabalho, para depois passarmos à fase de votações e de decisões mais definitivas, digamos assim. E eu pedi agora ao Sr. Deputado, não estando cá nenhum dos senhores vice-presidentes, pedi ao Sr. Deputado Jorge Lacão, como decano aqui dos deputados da Comissão, se tomava a presidência da reunião, pedindo desculpa aos outros senhores deputados, mas eu de facto não estou em condições de ficar a... Estou com a garganta num estado lastimável e mesmo a falar tenho alguma dificuldade, dói-me, portanto não... Acho que era melhor, Sr. Deputado Jorge Lacão, agradeço muito.
Senhores deputados, de acordo com a agenda, talvez faça sentido saber a vossa opinião sobre se entendem começar efetivamente aqui pelo ponto 1 ou se, como o ponto 2, se refere ao encerramento do debate em torno de questões de exclusividade, se não fará mais sentido encerrar um debate que está pendente. Parece-vos bem assim? Nesse caso...
A nossa opinião, Sr. Presidente, mantínhamos a ordem de trabalhos.
Pois, a ordem de trabalhos será para manter. A questão é saber se começamos pelo ponto 1 ou pelo ponto 2, dado que o ponto 2 fala de um encerramento de um debate que está, portanto, pendente. Vamos começar um debate antes de acabar o anterior? É a minha dúvida. O que é que lhe parece?
Porque há uma razão. Porque da discussão do anexo há matérias que alimentam o debate da publicidade, por exemplo.
Então vamos mesmo ao ponto 1, é isso?
Iríamos ao ponto 1, se calhar.
Então vamos ao ponto 1. Nesse caso estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, ao longo das últimas semanas e consoante temos vindo a consolidar os trabalhos, gradualmente temos vindo muitas vezes a remeter para muitas das matérias que depois têm tradução, é nesta tabela anexa para efeitos da identificação da declaração única. Ou seja, muito falamos da declaração única, mas na realidade o partir pedra da declaração única é este exercício que começamos agora. E a arrumação, começava metodologicamente por este ponto, a arrumação numa única declaração de matérias que se encontravam anteriormente dispersas por mais do que uma, é igualmente relevante, porque também, como dizia há pouco, influenciará também parcialmente quer as matérias relativas ao acesso, quer as matérias relativas ao tipo de publicidade que elas têm. Porque hoje o resultado que temos pela dispersão significa também diferentes níveis de publicidade. Nós, aqui em sede parlamentar, por exemplo, o registro de interesse dos deputados está disponível online. As declarações de património, por seu turno, que são depositadas no Tribunal Constitucional, não estão disponíveis online, são consultáveis, mas não estão disponíveis na internet. E, ademais, acresce ainda a realidade já espelhada e já referida por vários senhores e senhores deputados em reuniões anteriores, relativa ao facto de algumas matérias, obviamente, deverem-se corresponder em virtude da legislação sobre proteção de dados pessoais, que não revestem relevo para... para o objetivo que se pretende de controle de património, rendimentos e por aí fora, mas que são matérias atinentes a dados de identificação pessoal, de moradas e afins, que devia a própria separação e boa delimitação dos campos permitir identificar aquilo que corresponde a dados pessoais, portanto, não acessíveis, aqueles que são dados que devem ser consultáveis através da internet, como são até hoje, e depois outros elementos que devem ter tradução naquilo que é consultável na entidade ou por via remota, mas sempre com um modelo de credenciação. E, de alguma maneira, este primeiro esboço que já foi coligido pelos serviços já vai, de alguma maneira, correspondendo parcialmente a esta arrumação. Eu acho que, metodologicamente, devíamos procurar identificar estes dados. Por exemplo, o facto determinante da declaração é isento de dúvidas, obviamente que reporta-se à identificação das funções desempenhadas, o início e a cessação, mas depois, por exemplo, logo o primeiro campo de dados pessoais é aquele que, por definição, e invadindo aqui um bocadinho o debate sobre a publicitação, é aquele que tendencialmente corresponde precisamente às matérias que, sendo dados pessoais, que não relevam para efeitos de transparência nem de matéria relativa a património, nem relativo a rendimentos, nem a interesses e incompatibilidades, perdão, deve ser as que é objeto de não acesso, uma vez que estamos a falar do nome, do endereço, da localidade, código postal, freguesia, concelho, números de identificação civil e fiscal, portanto, matérias que convém ficarem bem identificadas para que os campos sirvam também para ter uma correspondência simples de leitura com aquilo que depois for correspondente em sede em sede das normas sobre a sua publicitação. De seguida, portanto, estou a referir, a fazer o percurso pelo anexo, de seguida, mesmo estes elementos facultativos, como o telemóvel ou o endereço de correio eletrónico, seguem as mesmas características do que tínhamos referido, e depois, então, entramos na matéria que corresponde, grosso modo, ao atual elenco do registro de interesses, e que, consequentemente, portanto, a identificação de cargos, funções, atividades exercidas ou participações detidas nos últimos 3 anos, e que, portanto, grosso modo, corresponde àquilo que é hoje publicitado em relação aos deputados e aos membros do Governo através do site da Assembleia, e que, consequentemente, devem também poder estar identificados em campos que correspondem a esta realidade das declarações das declarações correspondentes ao registro de interesses. E depois, o terceiro conjunto, que é o dos dados de rendimentos e património, correspondente, no essencial, àquilo que resultava da Lei 483 e, portanto, da declaração entregue no Tribunal Constitucional, e em relação ao qual, aqui sim, haveria que garantir a correspondência entre o que temos neste esboço de grelha e aquilo que temos nas alíneas que temos vindo a discutir nas últimas semanas, daí que este anexo seja sempre a última coisa a fechar, uma vez clarificado o que é que fica em relação a cada uma destas categorias, mas em que já temos, pelo menos, a identificação do esqueleto base destes dados. Sendo que aqui já nos é possível, pelo menos, detectar, no que respeita, por exemplo, ao passivo, a eventual necessidade de atualização em função do que já tem vindo a ser discutido em sede de articulado, sendo que os restantes correspondem, mais uma vez, àquilo que tem vindo a ser atualizado nessa sede. E, portanto, com base numa grelha que seja clara, como esta parece ser como um bom ponto de partida, também adiantamos um bocadinho aquilo que nos parece ser a leitura em matéria, precisamente, da publicitação destes dados. Como já referi, há aqueles que correspondem, fazendo um bocadinho a fusão com o ponto segundo, mas em traços largos, aqueles que são dados pessoais, que efetivamente são os não acessíveis. Depois, manter, obviamente, aquilo que já hoje é acessível e garantir que eventualmente ele é alargado a todos aqueles que têm obrigações declarativas, porque recordo que hoje só na Assembleia da República, para os deputados e para os membros do Governo, é que existe registro de interesses publicitado em relação às matérias que aí são declaradas. Existe hoje na lei a faculdade das autarquias criarem registros de interesses próprios, mas como a opção que está a ser tomada é não só a da existência de registro único, e, portanto, a concentração junto da entidade de todos estes dados, como também, apenas a título complementar, naquilo que faltar aos outros titulares, a identificação de registros autárquicos, faria sentido que a esta segunda categoria correspondesse os dados que tivessem publicitação por via similar àquela que hoje já ocorre aqui no site da Assembleia. Finalmente, nos restantes casos, Uma das mais-valias que tem sido referida ao longo dos nossos trabalhos é, obviamente, manter a possibilidade do acesso presencial e, portanto, da consulta como ela hoje tem lugar, hoje no Tribunal Constitucional, futuramente na entidade, se ela vier a ser aprovada, mas também deve admitir-se aqui a possibilidade de credenciar o utilizador que queira fazer uma consulta remotamente, enfim, não o obrigando a ter que se dirigir presencialmente à sede da entidade em Lisboa, mas que o possa fazer mediante a obtenção de uma credencial que lhe permita, em relação à declaração do titular que pretende consultar, ser credenciado e, portanto, identificar-se perante a entidade, dar nota de que pretende fazer o acesso, assim como o faria presencialmente, fazê-lo em ambiente desmaterializado e à distância, o que as novas tecnologias permitem fazer, sem pôr em causa, obviamente, os critérios que têm presidido ao acesso que é dado a quem faz a consulta presencial, mas desobrigando a pessoa a ter que se deslocar presencialmente à sede da entidade e, portanto, obviamente, mantendo também um registro de quem é que consultou e por que razão fez a consulta, de forma a que também a entidade possa ter dados e ter elementos sobre quem é que a cada momento acede a esta informação. E para já seriam estas as notas.
Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. E dizer que, da parte do PSD, subscrevemos em parte aquilo que foram as declarações do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Naquilo que foi que é a proposta de anexo apresentada pelo PSD, nós tivemos também a preocupação em separar a declaração essencialmente em 3 partes. Uma primeira parte destinada aos dados pessoais. Hoje vivemos uma realidade diferente, quer do ponto de vista sociológico, quer do ponto de vista legal, relativamente à necessidade de proteger os dados pessoais. E, portanto, nossa perspectiva, a declaração esta declaração deve ter os dados pessoais separados, digamos, num primeiro bloco de informação, precisamente para que esses dados pessoais possam ser salvaguardados relativamente aos titulares dos cargos políticos. De nossa perspectiva, não tem sentido nenhum que qualquer cidadão possa saber qual é o número de telefone de um político, ou a sua morada, ou a matrícula da sua viatura, e, portanto, na nossa perspectiva, esta informação deve ser uma informação que deve estar acessível àquilo que são as entidades oficiais, mas não é uma informação que deva estar misturada na declaração. Depois temos um segundo grupo de campos no anexo que se destina ao registro dos interesses, das incompatibilidades e dos impedimentos, e na nossa perspectiva isto já é a informação que em grande parte é hoje divulgada em termos gerais e que, na nossa perspectiva, deverá continuar a sê-lo. E depois há um terceiro grupo de questões relativamente ao património e aos rendimentos, que, na nossa perspectiva, também está separado, já tem campos para ser registado o passivo, porque, na nossa perspectiva, é tão importante a declaração dos ativos que os titulares dos cargos políticos e dos outros cargos públicos façam o registro do seu património, dos seus rendimentos, mas também do seu passivo, para que possa existir um controlo de uma eventual redução não justificada do passivo, porque essa também será naturalmente uma forma de enriquecimento. Esta, digamos, estrutura tripartida que nós demos ao anexo naquilo que é a proposta do PSD, tem precisamente como objetivo, primeiro, clarificar, digamos, a forma como a declaração é apresentada, mas depois e também permitir ao legislador que estabeleça diferentes níveis de acesso a esta mesma declaração, em consonância com aquilo que venham a ser as posições que venham a ser aprovadas pelos partidos políticos. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
No quadro da intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista, creio que pediu a palavra, talvez, para um esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no quadro da intervenção, mas também um elemento que me esqueci anteriormente, cumpre ter presente que das declarações, ou dos esboços de declaração de nexo, melhor dito, apresentado, há umas zonas de sobreposição que convinha também deixar claro e evitar. Ou seja, porque já resulta das obrigações declarativas em matéria de registro de interesses a identificação das participações sociais, que obviamente também são um ativo patrimonial, que são de declaração obrigatória para efeitos das declarações de património. E, portanto, também para que a declaração seja clara, também cumpriria que evitar ter que se repetir e reproduzir, aliás, matéria que hoje é por vezes geradora até de equívocos no preenchimento, por um lado o registro de interesses, por outro da declaração de património. Portanto, deixava só esta nota de que ainda algumas destes esboços de anexos têm esta duplicação ou sobreposição potencial deste elemento das participações sociais.
Tinha isto desligado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a listagem das informações do modelo atual em discussão, eu creio que não há grande divergência a colocar em cima da mesa. Mas eu não sei se percebi bem, pelo que foi dito, quer por Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer na exposição da proposta do PSD, existe uma percepção de que a parte dos dados pessoais devem ser de alguma cautela no que toca à sua publicitação. Eu genericamente concordo com esta ideia, mas se a aplicarmos a este bloco de dados pessoais, há aqui matéria que já é atualmente de divulgação pública. Eu creio que não está na cabeça de ninguém recuar nesse espaço de publicação do que já existe. Por exemplo, o Estado Civil já é a matéria de divulgação no Registro de Interesse da Assembleia da República. Até o nome do cônjuge, caso seja casado, caso esteja em união de facto. Também isso é obrigatório a sua divulgação. Por isso, nestes dois blocos, eu creio que, percebendo a ideia geral, estando de acordo com a ideia geral, estes aspectos em particular, eles merecem-nos essa atenção, porque atualmente já estão disponíveis, por exemplo, no site do Parlamento. Todas e todos nós temos essa informação já disponibilizada. Não creio que nós tenhamos agora a intenção de dar passos atrás na informação que existe. De resto, ela genericamente parece-nos bem arranjada e nós acompanhamos a proposta em cima da mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique claro, portanto, eu de facto reportei-me ao primeiro bloco, cá no fundo de facto está o Estado Civil. Este elemento é obviamente obrigatório de ser de publicidade, na medida em que dele resulta, entre outras coisas, a identificação para efeitos, por exemplo, dos impedimentos que são aplicáveis às sociedades em que é necessário identificar o cônjuge, portanto, é um fator de publicitação que não está em causa até. Aliás, a nossa proposta, já uma delas já votada, em matéria de contratação, até admite que no site da contratação pública, em relação a outros familiares, seja identificada apenas essa relação, e não é um dado pessoal, que mais uma vez é público, seja por via de registro civil, seja por outra, e portanto não é isso que está em causa. Só os outros estritamente pessoais identificadores em termos de esfera de privacidade, por assim dizer, que não este, obviamente, não estando dando nota que a relação com o conjunto tem uma esfera de privacidade, tem com certeza, mas não é esta da identidade e do regime de bens, obviamente.
Sobre o tema lançado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é? Então teve a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que nós também entendemos que naquilo que é o concertar dos interesses que temos neste momento em cima da mesa, que é importante que seja divulgado o nome do cônjuge e o regime de bens. Agora, portanto, mas isto é porque temos que pesar as coisas, temos que pesar o interesse o direito do titular de cargo político à privacidade da sua vida pessoal com aquilo que é a transparência do exercício das suas funções. Na nossa perspectiva, portanto, esse elemento deve continuar a ser divulgado e diria, como disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, que é indispensável que assim seja. Mas isso não altera aquilo que eu disse inicialmente, que é a necessidade de compatibilizarmos esta declaração de rendimentos com aquilo que é a proteção dos dados pessoais. E, portanto, nós agradecemos a chamada de atenção. Esta proposta do PSD e a proposta que foi elaborada por serviço, acho que são, neste momento, documentos abertos, onde todos os contributos têm que ser recolhidos para que, efetivamente, consigamos encontrar aqui um consenso o mais alargado possível relativamente ao conteúdo da declaração. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria correr o risco aqui de repetir algumas das coisas que foram ditas já, porque tive que ir lá acima à Comissão de Cultura e não apanhei, não ouvi tudo, mas acho que apanhei o essencial. Eu queria só reforçar uma questão e deixar aqui outra, uma dúvida. Quanto à questão dos dados pessoais, parece-me que é consensual, eu tinha posto aqui umas cruzinhas naquilo que me parecia que não devia estar identificado e parece-me que a única coisa que pode estar visível para o público em geral, se quisermos, é o nome completo, o sexo e o estado civil do cônjuge. O sexo também me parece que não tem mal estar, não ser anonimizado. Parece-me que é uma questão que não traz nenhum desconforto na questão dos dados pessoais, mas dizer que tenho aqui duas dúvidas relativamente ao acervo patrimonial, porque relativamente aos direitos sobre os barcos, aeronaves e veículos automóveis, a matrícula do veículo automóvel também não me parece que deva ser do conhecimento do público em geral e, portanto, também teremos que, relativamente aos carros, fazer essa ressalva. Para além disso, parece-me que deverá haver aqui um campo com instruções de preenchimento em baixo, para se dizer como é que se identificam os bens do ativo patrimonial. Porque se identificam os carros pela marca, matrícula, cor, modelo, etc., etc., ou se identifica para que toda a gente tenha uma constância no preenchimento, porque senão, às tantas, uns entendem que se identifica apenas pelo modelo, cor e marca e não põem mais nada, outros entendem que se identifica também pela matrícula e o mesmo para o ativo patrimonial imobiliário. E, portanto, eu acho que valia a pena pensarmos em instruções de preenchimento acopladas a esta declaração, no sentido de se dizer como é que se identificam os bens, porque me parece que é essencial que isso se faça. Para além disso, outra questão que eu gostava de deixar, e esta é também uma dúvida, tem que ver com o facto de muito do património imobiliário poder ser detido em copropriedade, veja-se o caso de heranças. E nesse caso, muitas vezes as pessoas têm o património indiviso e, portanto, têm que o declarar. E têm que identificar todos os coproprietários, é assim. E, portanto, a minha questão aqui é se os dados dos coproprietários serão também alvo de publicidade ou não, porque também não é uma questão de sumenos e que, tendo em conta a proteção de dados, deveríamos também avaliar neste momento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Se me permitem, neste momento não está ninguém escrito, gostaria de fazer eu próprio duas observações. A primeira, relativamente à precisão dos conceitos, eu acho que seria útil poder distinguir-se entre um conceito de dados reservados, portanto, serem aqueles dados só acessíveis por parte da autoridade com competência para gerir a regularidade das declarações, e distinguir depois entre o tipo de declarações colocadas no âmbito da divulgação pública e o tipo de declarações suscetíveis de acesso público. Não é a mesma coisa. Hoje em dia, o que existe são declarações suscetíveis de acesso público e não submetidas à divulgação pública. Eu acho que nesta parametrização da qualificação dos elementos e relativamente à gestão do princípio da publicidade, estas três categorias deveriam estar presentes na solução final que adotássemos. A segunda observação que faço é relativamente a este formulário em si mesmo, do ponto de vista da técnica legislativa. Um formulário não tem conteúdo normativo. Um formulário é um instrumento de concretização de um conteúdo normativo. Portanto, ele pode ser sempre estabelecido como anexo a um diploma legislativo. O problema que se põe é saber-se de cada vez que, por qualquer razão, for necessário aperfeiçoar o formulário, se isso tem que estar subordinado à ideia de que tem que ser o legislador a ir mexer no formulário. Ora, estando nós a construir uma solução em que haverá aqui um conjunto de competências repartidas entre uma eventual autoridade para a gestão destas declarações e as próprias competências do Tribunal Constitucional, eu permito-me chamar-vos a pôr à vossa consideração se não deveria haver uma cláusula legal que admitisse que, embora inicialmente possa haver um formulário em anexo, que a atualização desse formulário fosse da competência da entidade que tem a tutela e não o obrigasse, por qualquer razão, às vezes meramente gestão informática até, a ter que vir ao legislador para fazer uma alteração que muitas vezes não tem relevância normativa, mas que tem a ver apenas com uma melhor adaptação dos conteúdos legais ao formulário eletrónico. E uma solução dessas parecia-me avisada para podermos estabilizar a dinâmica das coisas e não ficar depois às vezes aqui emperrados, porque vem um sobressalto informático sobre um problema do formulário e depois tem que ir os legisladores outra vez a introduzir uma alteração no anexo a um diploma. Não me parece depois isso muito, muito avisado. Portanto, deixava à vossa consideração que essa possibilidade existisse, que aliás hoje existe. Que aliás, a meu ver, hoje existe. Ou seja, os formulários não somos nós, legisladores aqui no Parlamento, que lhe damos a sua formulação definitiva, digamos assim. Pronto, e são estas duas observações que também gostaria de deixar à vossa consideração. E, entretanto, não tenho inscrições. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Agora, a propósito da intervenção do Sr. Presidente, eu até penso que neste momento o formulário é aprovado por decreto regulamentar, ou pelo menos a certa altura foi, e portanto está num plano regulamentar e não no plano da lei. Portanto, o que importa é que o formulário esteja sempre, ele tem que dar tradução às alíneas que ficarem efetivamente vertidas do conteúdo normativo. Depois esta adaptação terá que ser feita, cá está, consoante as circunstâncias, sendo que o ponto de cruzamento é precisamente o binómio conteúdo das declarações, obrigações de publicitação, precisamente para distinguir aquilo que parece ser, eu até diria, há três níveis de informação que está aqui vertida, eu até estava a procurar fazer o preenchimento, há três níveis de informação que aqui está vertida. Aquela que é pública através da internet, que é o que hoje já acontece nesta sede, em sede parlamentar, e que se alargará a outros titulares que fiquem vinculados também a registro de interesses. Aquela que é acessível pelos interessados mediante deslocação à entidade para consulta e aquela que é reservada por definição, que são só os dados pessoais, na interpretação estrita do que é que os mesmos devem ser. E, portanto, estas três camadas, tendencialmente o formulário, até por razões informáticas, precisamente, para depois os campos poderem ser operacionalizáveis por essa via e até para assegurar a transmissão e interoperabilidade, porque todos eles têm que depois ser acessíveis, por exemplo, pela Assembleia da República para o exercício das competências da Subcomissão de Ética ou da Comissão de Ética, quando estiver aqui a exercer. Portanto, a totalidade do formulário tem de ser sempre acessível aqui em sede parlamentar. Agora, o que é vertido para o site das entidades de cada um dos declarantes, entre as quais também, mais uma vez, a Assembleia, mas para efeitos de publicitação online, já é diferente.
Não havendo mais intervenções, pergunto se passamos ao ponto seguinte. Quero que o vosso silêncio é sinal de assentimento. E então estão abertas as inscrições para a prosecução do debate do ponto 2. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está na Berlim.
Pronto, neste contexto até penso que justifica um pouco ser usada a palavra no sentido em que algumas das matérias ficaram pendentes e resultam de facto de discussões que já tivemos anteriormente na Comissão e que vão agora entrar na reta de fecho. Olhando para cada uma destas que aqui vem enunciada, em matéria de exclusividade para todos os efeitos, o consenso está largamente... O conceito, isto é, os sentidos das votações indiciárias estão largamente fechados, tinham sobrado algumas questões mais de aprimoramento de redação no que respeita à identificação de todos os casos em que existem regimes especiais. Eu reiterava a importância de continuarmos a fazer este exercício, especialmente em relação a um tema que tinha ficado por fechar, que era o tema da situação dos altos dirigentes da função pública e dos gestores públicos, em que convém garantir que o regime que viermos aqui a criar, na regra geral, é claramente derrogatório de outros e ou há lugar a alteração dos regimes jurídicos respectivos para que eles fiquem alinhados integralmente com a solução que vier a ser adotada. E nessa sede, a questão que tinha que ser discutido, de facto, tinha a ver com as exceções ao regime de exclusividade, quando ela está legalmente consagrada, no fundo, garantindo a ultrapassagem da única dúvida que aqui tivemos, que tinha a ver com a possibilidade de exercício de funções docentes por quem está em regime de exclusividade. A posição do Partido Socialista, e que depois teremos a oportunidade de remeter em sede de proposta de redação, é de que seja possível o exercício da docência não remunerada, nos termos em que ela hoje já tem lugar, para todos os titulares de cargos que por ela são abrangidos. É uma posição que implicará uma revisitação parcial da matéria em relação ao gestor público e aos dirigentes da administração pública, em relação aos quais não nos parece ter um tratamento diferente de outros titulares de cargos em que seja admissível a docência a título gratuito, matéria que sabemos não reúne unanimidade, mas que em relação à qual a nossa posição se estabilizou nesse sentido, e também, como dizia, no aprimoramento de algumas redações para que não haja dúvidas quanto ao que estamos a discutir enquanto regra geral, e o princípio de que a regra geral é a da exclusividade no exercício de funções executivas é importante que fique expresso e, portanto, para que isso possa ficar vertido na lei. As restantes questões, penso que em relação à exclusividade estão acauteladas porque a própria norma prevê e salvaguarda os estatutos e os regimes específicos, seja os eleitos locais, seja os estatutos dos deputados, seja os restantes. A publicitação e acesso às declarações, penso que, de certa maneira, está consumida pelo que dissemos no ponto 1, ou seja, de alguma maneira, é a correspondência entre as declarações e o seu acesso, e também me parece que o sentido da discussão globalmente vai no mesmo sentido. sobra-nos, e aqui sim, a questão que ficou por...
Aham, está.
Sim. Muito bem.
Bom.
O senhor deputado José Manuel Pereira, de facto, o cabo que estava desligado era outro. Portanto, de facto, eu vou ali, não querendo... Ah, bem, resposta à normalidade auditiva... As ofertas institucionais e a matéria da hospitalidade que está abordada conjuntamente. Ora, aqui em primeira linha, eu também mais uma vez me parece que existe um consenso de substância, porque penso que todas as forças políticas, não sei se todas, mas praticamente todas, têm propostas no sentido da consagração de regras sobre esta matéria. A divergência ou a formulação onde há divergência acaba por ser mais na tradução e no local onde ela deve ser inscrita. Isto é, da nossa perspectiva, a opção que tomámos foi a de remeter, à semelhança do que é prática na maior parte dos parlamentos que têm esta abordagem, para o Código de Conduta. Na medida em que o Código de Conduta, sendo uma resolução, ou sendo um texto a aprovar em anexo a uma resolução, tem maior flexibilidade no que respeita à sua gestão, remete para uma decisão da entidade e, portanto, para o Código de Conduta de cada um dos órgãos que vai ficar vinculado à obrigação de identificar as ofertas institucionais e a hospitalidade, que pode ser variável em função da natureza da entidade, porque é verdade que todos estamos trabalhando com base num pressuposto comum que aponta, por exemplo, para os 150 €, que é também o valor que consta do Código de Conduta do Governo, mas não esqueçamos que muitas das normas que estamos a definir aqui, em sede dentro do projeto, se aplicam transversalmente a todos os órgãos e todas as pessoas coletivas públicas e, portanto, é discutível eventualmente se no plano autárquico a resposta a que chegaremos será sempre necessariamente esta dos 150 euros para determinado patamar e para determinado tipo de funções. Razão pela qual, a razão que nos assistiu em colocar isto no Código de Conduta, que apresentámos para os deputados, mas depois cada entidade terá de produzir para si mesma, nos parece continuar a ser válida. No entanto, reconhecemos que faz sentido também a ideia que está subjacente a quem pretende inscrever algo na lei, a ideia da obrigatoriedade de emissão de um código de conduta, por um lado, ou seja, não ser uma mera faculdade das entidades produzirem um código de conduta, e eu diria até mais a obrigação de esse código de conduta refletir a identificação do valor para efeitos de hospitalidade e para efeitos de ofertas institucionais. Ou seja, pode ser uma solução compromissória tenta uma ponte entre as várias propostas que estão em cima da mesa, não abdica de que a lei reconheça a necessidade do Código de Conduta e da fixação de um valor para ofertas institucionais e hospitalidade, mas não consagra de forma tão rígida quanto isso na lei e para todas as entidades de forma idêntica, necessariamente o mesmo valor. Portanto, parece-nos ir a uma solução intercalar que penso que iria ao encontro das preocupações várias que têm vindo a ser expressas, sendo certo que, quanto aos valores, neste momento, todas as propostas foram tendencialmente idênticas, penso eu. Ou seja, o PS também é 150 euros, não? Não tem valor. Não tem valor. Pronto, peço desculpa. Mas quem indicou um valor, pelo menos, guiou-se pelo standard que é comum no direito comparado, no direito europeu comparado, vá, e também naquilo que já é o antecedente do Código de Conduta do Conselho, aprovado em Conselho de Ministros do Governo.
Deputado Álvaro Batista, para a sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer relativamente a estas temáticas que, no que diz respeito à exclusividade, o PSD continua a entender que a mesma deve ser apenas para cargos executivos. Na nossa perspectiva é importante que não confundir aquilo que são os objetivos desta Comissão e os objetivos que, na nossa perspectiva, devem presidir à elaboração deste novo diploma, ou alteração deste diploma que estamos aqui a discutir. No nosso entendimento, os políticos não devem estar dependentes da política para sobreviver, no sentido de necessitarem da remuneração que retiram dessa mesma atividade. Se bem que a lei consagra relativamente aos trabalhadores por conta do trem, sejam do setor privado, seja do setor público, a manutenção dos respectivos postos de trabalho enquanto os mesmos se encontrem no desempenho de funções públicas, em altos cargos públicos, seja em cargos políticos, há muitas atividades em que essa garantia não é efetiva. E não é efetiva porque, e falo essencialmente das profissões liberais, e não é efetiva porque a manutenção do status profissional do político ou do titular do alto cargo público está dependente da manutenção de uma determinada clientela. Fala-se recorrentemente dos advogados, mas há todo um conjunto de profissões a quem este princípio se pode aplicar, designadamente corretores de seguros, designadamente profissionais da medicina, médicos. Portanto, a realidade lá fora, na sociedade civil, é muito mais rica do que muitas vezes nós aqui concebemos. E, portanto, o criarem-se condições para que essas pessoas que têm profissões liberais possam vir para a política e desempenharem os seus cargos políticos ou os seus cargos públicos, mantendo aquilo que é as suas condições para regressarem à sua vida profissional quando acabar os cargos políticos, é para nós muito importante. Até porque nós sabemos, dilo a experiência de todos nós, mas também dizem os números, que a atividade política é por natureza transitória. São pouquíssimos os políticos que conseguem ingressar na política novos e reformar-se como políticos. Isso não é verdade. E, portanto, exigências de transparência exigem determinados cuidados, mas as exigências de transparência não devem limitar o acesso aos cargos políticos ou aos altos cargos públicos. E daí nós continuamos a entender que a exclusividade se deve apenas aplicar aos cargos executivos. No que diz respeito à publicitação das declarações, já de alguma forma transmiti no ponto anterior da ordem de trabalhos aquilo que é a posição do PSD, e na nossa perspectiva, e utilizando as expressões que foram utilizadas pelo Sr. Presidente, consideramos felizes da classificação entre dados reservados, submetidos à divulgação pública e suscetíveis de acesso público. Nós pensamos efetivamente que aquilo que são os dados pessoais, eles devem ficar reservados, portanto não devem ser acessíveis a não ser às entidades que a lei deve definir como tendo a faculdade de acesso e, obviamente, que a Comissão de Ética da Assembleia da República, obviamente que as autoridades judiciárias e as autoridades fiscais. Pelo menos essas, poder-se-ão pensar outras situações, mas pelo menos essas. Agora, relativamente à generalidade do público, os dados pessoais dos políticos são dados pessoais como dos outros cidadãos e, como tal, devem ficar reservados. Aliás, não seria cauteloso para não dizer mais, que o telemóvel, o endereço de correio eletrónico ou a morada dos políticos ou dos juízes, já há aqui propostas concretas em discussão no sentido de que os magistrados também tenham que apresentar declarações, repito, não seria ajuizado, do nosso ponto de vista, que dados pessoais tivessem acesso público. Depois há dados que obrigatoriamente têm que ser submetidos à divulgação pública, e é o caso do registro de interesses, do registro de rendimentos, do registro de património, incluindo também portanto, os passivos, portanto, as dívidas que têm os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E, finalmente, na nossa perspectiva, há dados que devem poder ser acessíveis ao público em geral, mas desde que haja um interesse relevante nesse sentido, não pode ser, na nossa perspectiva, mera curiosidade. Mas também, quer dizer, não podem ser, a limitação não pode ser exagerada. A comunicação social, relativamente aos dados suscetíveis de acesso público, deve ter acesso, e deve ter acesso os investigadores, deve ter acesso quem tenha um interesse relevante na consulta desses elementos. E na nossa vertente, isso será no essencial para aquilo que são alguns elementos inerentes às declarações de rendimento e património, que, por exemplo, as matrículas dos veículos não devem estar acessíveis, na nossa perspectiva, as moradas dos imóveis urbanos também, tanto completas, também não devem estar acessíveis a qualquer cidadão, não devem estar sujeitas à divulgação pública. Há um trabalho que já foi feito, mas que agora precisa de ser terminado, e o PSD vai fazer esse trabalho no sentido depois de apresentar propostas concretas relativamente àquilo que ele entende na separação destes três níveis de acesso que entendemos dever existir. Quanto às ofertas institucionais e hospitalidade, o PSD entende que o registro deve ser feito. Só fazendo o registro é que poderá haver transparência. Agora, temos muitas dúvidas quanto ao estabelecimento de um valor, porque vai trazer, na nossa perspectiva, entropia ao sistema, porque não é fácil definir esse valor. Por outro lado, definir valores para ofertas institucionais e para a hospitalidade implica em si próprios custos, e portanto achamos que um conceito genérico como aquele que é apresentado na nossa proposta, o corresponderem a condutas socialmente adequadas, é suficiente para definir aquilo que é a fronteira entre o titular do cargo político ou do alto cargo público poder ficar com oferta ou não. E porquê? Porque o controlo depois daquilo que é socialmente adequado ou não será feito pelas autoridades judiciárias, em concreto do Ministério Público, e não achamos que tenha que haver a definição de um valor concreto e objetivo na lei. dizer que, na nossa perspectiva, também o código de conduta para estabelecer, ao nível de cada organismo, para estabelecer quais são os valores das ofertas institucionais e da hospitalidade que são admissíveis e quais não são, tem para nós um problema, que é este, é que, invariavelmente, ficaremos com a faculdade, pelo menos a faculdade, de poderem ser estabelecidos valores muito diferentes entre municípios, à Assembleia da República ou aos membros do Governo, e na nossa perspectiva não terá muito sentido, não será fácil de perceber para os cidadãos que no município A a oferta admissível seja de 100 euros, no município B seja de 250, no município C seja de 50, e portanto a estabelecer-se um valor, a vir a ser esse a opção que venha a ser seguida para a maioria, não é a opção do PSD, achamos que o valor devia ser único. Mas, repito, o PSD entende que o conceito de conduta socialmente adequada seria suficiente. Finalmente, quanto aos códigos de conduta, o PSD entende que é uma matéria a discutir, até códigos de conduta em termos gerais, apesar de hoje em dia, e sem necessidade de lei, já qualquer departamento da administração pública pode proceder à sua criação, está dentro das prerrogativas que têm os dirigentes dos departamentos. E, portanto, ou os autarcas, as assembleias municipais, já é algo que é livre. Pensar-se na sua obrigatoriedade implicaria, na nossa perspectiva, também o pensar-se na definição, pelo menos das regras base a que esses códigos de conduta deveriam obedecer, para que também nesta temática não assistamos ao proliferar de soluções diametralmente opostas, diferentes de serviço para serviço ou de entidade para entidade, que não, na nossa perspectiva não seria útil e também, portanto, não poderia suscitar alguma incompreensão por parte dos cidadãos. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser curto, até porque nós já tivemos várias discussões sobre estes temas e agora é suposto nós concluirmos os debates e não estarmos a repisar alguns argumentos, por isso eu não vou repetir alguns dos argumentos que tínhamos utilizado. Sobre as matérias da exclusividade, eu queria só focar um ponto principal, que eu me parece que era a grande divergência de fundo inicial, sendo que depois havia uma posição do Bloco de Esquerda da imposição da exclusividade, que não era acompanhada pelos restantes grupos parlamentares. Mas o ponto de fricção, a divisão neste debate, tinha a ver com o princípio geral. Atualmente a lei diz que o princípio geral é da exclusividade e depois diz que há exceções a esse princípio geral. Essa não é a posição do PSD, defendeu ainda agora, é a nossa posição e nós votaremos de acordo com esta pretensão. É certo que depois acompanharemos com esta nossa posição a obrigatoriedade de exclusividade com a retirada de exceções que hoje existem, como é exemplo dos deputados. Portanto, nós pretendemos que seja exercido o cargo em regime de exclusividade. No que toca à parte da publicitação e do acesso às declarações, a realidade hoje existente é uma realidade um pouco difusa e até, creio eu, às vezes um pouco incoerente. Nós estivemos ainda há bocadinho a discutir o que é que são dados pessoais. No entanto, todos os nossos dados pessoais, enquanto candidatos em listas da Assembleia da República, da mesma forma que os candidatos a Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, Câmaras Municipais, todos nós ficamos com os nossos dados expostos publicamente, incluindo a morada para efeitos de residência, quando nós fazemos as candidaturas eleitorais. E por isso, nós chegámos ao ponto, depois de haver discricionariedade disto, que a maioria dos tribunais onde se entregam as candidaturas faz apenas pela fixação pública das listagens, mas não creio eu que não escapou a ninguém que houve tribunais que colocaram na internet esta informação. Jogo protesto, exatamente. Jogo protesto, e eu creio que legítimo em determinado alcance desse protesto. Agora, é verdade que o tribunal também está obrigado por lei à publicitação dessa informação. Isso é agora o choque que existe aqui em cima da mesa. No que toca ao nosso papel específico, que é permanentemente ter informação disponível, nós somos a favor de uma publicitação em geral. Essa é a regra da publicitação. Claro que consideramos que deve existir, como eu disse há pouco, a reserva de dados pessoais em particular e de dados, como foi exemplificado por Sr. Deputado Álvaro Batista, por exemplo, os carros têm que ser identificados quais são os carros, não faz sentido estar identificados quais são as matrículas dos carros. De acordo com essa nota. Agora, achamos que perde eficácia a ideia que nós vamos puramente deixar público mediante acesso por algum tipo de interesse. E isso, essa restrição no acesso hoje não existe. Hoje, qualquer cidadão, qualquer cidadã, pode chegar, é verdade, tem que se deslocar, mas pode chegar ao Tribunal Constitucional sem justificar porquê e dizer que quer aceder às declarações de património. Não precisa de qualquer justificação. Não parece que nós agora devamos criar esse critério. Podemos dizer, e eu acompanho em certa medida esse raciocínio, que ao termos a publicidade na internet, a publicidade entenda-se o ser público na internet de toda a informação, que o acesso a dados reservados possa ser exercido localmente, mediante algum tipo de identificação como hoje existe. Aceito esse espaço de pormenor na estruturação do modelo. Mas, por princípio, exigir uma identificação a quem quer ir a um site pura e simplesmente verificar, fiscalizar enquanto cidadão os eleitos de cargos políticos, isso me parece-me que é exagerado. Tanto que hoje isso não é pedido em lado nenhum, também na própria Assembleia da República. O nosso registro de interesse está disponibilizado para quem quer aceder da internet. E por isso, no que toca à publicitação, nós não temos uma visão restritiva deste ponto de vista, salvaguardando, obviamente, e este não me canso de o dizer, alguns dados pessoais, nós não temos uma visão restritiva. O Sr. Presidente Jorge Lacão dizia há pouco que é verdade que uma coisa é ser público, em geral disponível para qualquer acesso, outra coisa é estar disponível para mediante algum tipo de deslocação, no fundo, de intermediação, aceder-se a dados. Isso é verdade, mas eu creio que este é o passo que nós temos que dar agora, que é a exigência do que atualmente existe. Posso admitir que haja, em abstrato, porque depois no concreto não estou a ver, que em abstrato haja informação intermédia, informação que nem deva estar disponível por simplesmente site da internet, mas que não deva ser especificamente considerada como informação privilegiada. E que essa poderia ser passível de uma consulta local, com uma deslocação e com uma indicação de, pelo menos, de acesso. Não de motivação, acho que essa parte da motivação não deveria estar em cima, mas de acesso. Em abstrato, posso admitir estes três níveis de informação, mas eu sou sincero, não consigo na elencagem que fizemos das informações, não consigo distinguir qual é este grupo intermédio que nós lá temos. No que toca à questão das ofertas institucionais, e mudando de tópico, e no relacionamento com o Código de Conduta, nós não temos nenhum problema com a existência de Código de Conduta, sendo que a obrigação de um Código de Conduta leva sempre, muitas das vezes, a uma redução do valor da lei. E nós preferimos que a lei seja mais efetiva do que discricionária, deixando depois competências para o Código de Conduta. Essa é a nossa postura. Isso não impede que nós consideremos relevante que a lei possibilite um Código de Conduta, mas não deve delegar no Código de Conduta aquilo que é o essencial das obrigações que devem ser cumpridas por um titular de cargo político ou de alto cargo público. No que toca especificamente às ofertas institucionais, nós achamos muito importante que o valor esteja definido na lei. Sendo que o valor para a oferta institucional. Já vou explicar agora depois o efeito do valor. Sendo que podemos admitir que um determinado órgão possa ter um código de conduta mais restritivo do que a lei, sem problema algum. Agora, a lei deve ter o limite a partir do qual há uma exigência. E qual é essa exigência? Aqui, eu só quis a questão do valor, porque isso coloca-nos num patamar diferente do PSD, porque o PSD não quer sequer ter valor. Nós consideramos que é necessário um valor. Para quê? E agora é a questão depois que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A nossa pretensão inicial era que esse valor não fosse o definidor entre a declaração ou não do recebimento dessa oferta, mas sim entre quem fica titular da oferta, se é a pessoa ou se é a instituição. Essa era a nossa pretensão. Não faremos fim capé nisso, consideramos que existir estas regras é melhor do que está atualmente, em que as regras são mais difusas e menos efetivas. Agora, nós consideramos que o ideal, e essa é a nossa posição, o ideal seria que a partir de 150 € e retirando de cima da mesa aquela questão de se faz avaliação, se não se faz avaliação, na dúvida então deve ser entregue, acho que isto é burocratizar algo que deve ser tratado de forma mais simples, de forma mais política, acima do valor deve ser entregue à instituição. Abaixo desse valor, não é que não seja declarado, mas fica pode ficar para a pessoa, sendo que também, claro, obviamente existe a possibilidade de ficar para a instituição. Essa é a nossa posição, mas como disse, nós achamos que um consenso nesta matéria é importante e estamos disponíveis para fazer aproximações para chegar a esse consenso.
Deputada Vânia Dias Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve, porque esta discussão já foi feita ad nauseam por todos nós aqui em variadíssimas ocasiões e em variedíssimas ocasiões, como dizia, e já todos aqui expressaram as suas impressões sobre a matéria e já todos aqui também apresentaram as suas propostas. Julgo que o PS ficou ainda de fazer algumas propostas de alteração que aguardamos para que possamos votar, que é isso que nos falta fazer neste domínio, e portanto era bom que quanto mais depressa pudéssemos fazê-lo melhor, porque de facto são matérias que podemos arrumar de uma vez para prosseguirmos para o restante que nos falta. Quanto à exclusividade, o CDS sempre o afirmou e mantém. Nós mantemos a nossa a pretensão de que a exclusividade se mantenha apenas quanto a funções executivas e, portanto, nessa parte nada de novo a dizer. Quanto à publicitação e acesso às declarações, ainda há pouco fizemos essa discussão, portanto não vou repetir a questão de que tratamos ainda há uns minutos. Quanto às ofertas institucionais e ao Código de Conduta, essa foi também uma discussão que aqui tivemos anteriormente. O CDS apresentou desde logo uma proposta no sentido de as ofertas institucionais terem o valor de 150 € e tivemos aqui várias discussões a propósito disso, por causa do valor. Não nos pomos de fora, como depois, no fim, chegamos à conclusão de eventualmente ficar in situ também num código de conduta, isso mesmo, as ofertas institucionais, mas aquilo que entendemos que é fundamental se faça é que haja um mínimo denominador comum nesses códigos de conduta que se apliquem às várias entidades, porque não faz sentido que a lei não fixe o mínimo, como na época discutimos, que a lei não fixe o mínimo para aquilo que devem conter os códigos de conduta, porque senão às tantas as entidades fazem códigos de conduta completamente diferentes e não chegamos ao âmago da questão, nem vemos regulado aquilo que queremos ver nos códigos de conduta. Sendo certo que para nós é essencial que as ofertas institucionais de facto tenham o valor de 150 €, ou seja, a partir de 150 € a oferta institucional será propriedade da entidade em que exerce funções a pessoa que recebeu a oferta e portanto, estando ou não no código de conduta, isso para nós tem que ficar absolutamente claro que é assim e que é transversal para todos em todas as entidades e por isso preferimos que fique na lei ou então que a lei diga que os códigos de conduta têm que conter expressamente essa menção e portanto essa é a nossa posição que foi manifestada já em devido tempo e permanecemos nela. Muito obrigada.
Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, efetivamente nós já tivemos esta discussão várias vezes ao longo destas sessões e de discussão. Eu queria apenas acrescentar dois ou três aspectos que resultam até da intervenção dos senhores deputados que me precederam. Relativamente à publicitação e acesso às declarações, eu chamava a atenção para o facto de nós alargarmos significativamente o universo dos sujeitos que são obrigados a prestar declarações. E esse acesso às declarações pode colocar problemas que se resolvem com o bom senso. E o bom senso impera que alguns dados de natureza pessoal, privado, sejam salvaguardados. Faz sentido que as moradas dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público estejam disponíveis, sob consulta online, facilmente? Coloca ou não problemas de segurança para os magistrados? Se calhar coloca, e as suas famílias. Portanto, acho que devemos olhar com bom senso para esta matéria, porque não é fácil, nem deve ser tratado com ligeireza, esta questão. E aqui suscitou-me apenas um problema que me lembrei do longo leque de declarações que são entregues. E, portanto, a boleia de uma coisa que é muito fácil e muito popular de instigar a transparência, podemos estar a cometer erros que comprometem as vidas de pessoas e, portanto, não devemos ter essa cautela. Ainda relativamente às questões das ofertas institucionais, importa clarificar, e aqui o Partido Socialista tem que fazer essa clarificação, se quer que as ofertas institucionais sejam consagradas em diplomas legislativos ou sejam remetidos para meros códigos de conduta que não têm força de lei e que são, de alguma forma, inócuos naquilo que são as consequências do não cumprimento. Essa clarificação é importante para que se perceba o real valor que se quer dar a estas ofertas institucionais, a sua declaração e a sua entrega, e suscita uma outra dúvida além desta. É que nós temos centrado a discussão dos 150 euros em torno da entrega da oferta institucional à instituição que representa. E quanto a isso, não me parece que seja problemático. Mas julgamos que é, se calhar, cauteloso, definirmos um valor mínimo a partir do qual essa declaração tem que ser feita. Eu reuni com uma faculdade na segunda-feira passada, recebi um bloco de notas. Esse bloco de notas eu tenho que chegar aqui e declarar à Assembleia da República? Não, estão-se a rir, mas nós não definimos um valor mínimo a partir do qual a oferta institucional tem que ser registada. E ora, um bloco de notas é uma oferta institucional, foi muito útil durante a reunião, não é? E tem que chegar cá e declará-lo, registá-lo, faz sentido? Não faz. E portanto, nós temos-nos centrado na discussão em torno do valor a partir do qual temos que entregar à instituição aquilo que é a oferta institucional, falta resolver este problema. E eu acho que este problema é um problema que facilmente conseguimos resolvê-lo, na medida em que até aligerar aquilo que é uma carga burocrática tremenda, porque há coisas que são insignificantes no seu valor, uma caneta, uma caneta normal, não uma caneta de elevado valor, mas uma caneta normal de uma instituição qualquer, julgo que não faz sentido o registo da oferta institucional. Ou se fizer, que haja acordo quanto a essa matéria. Agora, deixar ou não referirmos, o que nós estamos a dizer é que toda e qualquer oferta institucional, nem que seja uma simples folha de papel, tem que ser declarada na Assembleia da República. E a questão é saber se isso faz sentido ou não. E, portanto, essa é a discussão que eu acho que também teremos que ter sobre esta matéria. E falta esta clarificação de onde é que queremos incluir as ofertas institucionais. O Partido Socialista inclui esta matéria no âmbito de um código de conduta, soft law, que é uma expressão muito engraçada para dizer que é algo que sem qualquer consequência ou culminação legal. Outros partidos têm outra solução e, portanto, acho que também temos que nos entender sobre esta matéria. Disse.
Para uma segunda ronda, se for o caso, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Apenas algumas breves notas, Sr. Presidente. E começava por dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado o seguinte. São dois campos diferentes. A necessidade de registro das ofertas institucionais e a obrigatoriedade da entrega do bem. E eu diria qualquer coisa deste género. 150 euros, em algumas circunstâncias, pode ser um valor excessivo. E noutros casos pode ser um valor insignificante. Porque tudo tem a ver com o contexto, tudo tem a ver com o cargo, tudo, portanto, mas isso estamos a falar no campo da obrigatoriedade da entrega. Aquilo que o PSD defendeu e tentou verter na sua proposta é a necessidade da transparência obrigar ao registro de todas as ofertas institucionais que tenham relevância. Que tenham relevância. Não é realmente fácil definir o que é relevante, mas digo com toda a tranquilidade que um bloco de notas, uma caneta daquelas publicitárias normais, não são obviamente bens com relevância. Mas nós, como titulares de, nós como titulares de cargos políticos, nós temos o nosso próprio conceito do que é relevante e do que não é relevante e temos que responder perante aquilo que também são esses nossos conceitos perante os eleitores. E, portanto, na nossa perspectiva, quando é esta problemática foi pensada basicamente nestes termos. Tudo o que é relevante, se queremos uma efetiva transparência, deve ser declarado. O critério da relevância é definido em primeira linha pelo titular do cargo político. Ele sabe o que é relevante ou não sabe o que é relevante, quer registar o bloco de notas porque entende que é relevante, falo, entende que não deve registar, não o faz. E depois tem dois níveis de fiscalização, digamos assim, um pelos eleitores, que em qualquer momento podem ser confrontados com a falta de registro de um bem que o titular de cargo político não deu relevância e que eles entendem relevante, e também depois pelo Ministério Público, se porventura houver algo mais do que o recebimento de um valor sem consideração, sem relevância do ponto de vista jurídico ou penal. E por isso é que nós partimos do princípio de que talvez não fosse bom ter um valor. Porque eu digo assim, um embaixador num determinado país, não queria falar em nenhum caso concreto, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, recebem seguramente ofertas de valor superior a 150 euros que não tem sentido que eles entreguem à Presidência da República ou à Presidência do Conselho de Ministros. E porventura um deputado ou um presidente de Câmara pode receber uma oferta de 40 ou 50 euros ou de 30 euros que tem todo o sentido que entregue porque o nível económico da pessoa que faz a oferta, o envolvimento da pessoa que faz a oferta, todo um conjunto de circunstâncias que podem estar à volta daquela oferta de um bem ou da hospitalidade justificam que ele faça essa entrega. E, portanto, os campos, estamos aqui em campos escorregadios, em campos difíceis, de difícil definição, e por isso o sentido da nossa proposta e que está em cima da mesa. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer que eu percebo todas as questões que levantou agora o Sr. Deputado Álvaro Batista relativamente à oferta e ao registro de ofertas. Agora, dizia o Sr. Deputado que se entramos aqui num campo escorregadio. Eu também me parece que entramos num campo escorregadio. É difícil, só que se deixarmos como critério o critério da relevância, mais escorregadio ele fica. E, portanto, parece-me que temos que, de facto, balizar as coisas e deixar aqui com um valor, parece-me ser o único critério que tem o mínimo de objetividade para a questão. Eu percebo a dificuldade, percebo que, de facto, possa haver bens de valor superior a 150 euros que não tenham nenhuma relevância, que não faça nenhum sentido entregar à instituição, mas se não criarmos um critério de objetividade, aí sim vamos entrar em campos muito mais escorregadios e, por isso, parece-me que, de facto, a única formulação possível é de o valor. Agora, de facto, também me parece que, e nós não fizemos essa proposta, mas parece-me que devemos evoluir nesse sentido, deve haver uma proposta com um valor mínimo e um valor máximo, porque, de facto, a caneta ou o bloco que falávamos, evidentemente, não devem ser registados, porque cria, de facto, uma carga que não burocrática que, efetivamente, devemos tentar evitar ao máximo. E era só assim, Presidente. Muito obrigada.
Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para tentar dar duas notas quanto aos dois temas, a questão da forma e a questão da substância. Quanto à questão da forma, em primeiro lugar, não se trata de uma questão de remissão integral para soft law, como a questão foi referida. A proposta que formulamos até é bastante mais clara nesse sentido. Isto é, há uma obrigação que se consagra na lei, uma obrigação legal da existência de regras sobre a matéria, hospitalidade e ofertas. A remissão para ato regulamentador, até digamos assim, é que fica inovadoramente prevista com a remissão para o Código de Conduta. À semelhança do que acontece várias vezes, em que não é necessariamente a lei a fixar o montante ou o valor a partir do qual determinada consequência jurídica se ativa, mas é remetido para um outro ato regulamentar, que pela sua flexibilidade e pela sua capacidade de adaptação não se torna por isso soft law. Ou seja, aquilo que procuramos com as regras da transparência consagrar é a combinação da forma mais equilibrada de alcançar as duas coisas, permitindo efetivamente uma atualização da matéria. Isso quanto ao primeiro ponto. Quanto à segunda questão, efetivamente deparamos, e o deputado Jorge Machado aponta com razão, a necessidade de haver uma rede, evidentemente. Ou seja, e essa é a função que nos parece ser desempenhada pela fixação de um valor. Porque a ideia do relevo substancial é excessivamente genérico para servir de critério orientador, quer num sentido, quer noutro. Ou seja, nem protege, não protege a instituição, não protege o titular do cargo, não protege sequer, não ajuda a gerar uma prática e, portanto, com as dificuldades que ele pode ter da concretização, a fixação de um valor é objetivamente muito mais clara e, no caso de dúvida, como dizia o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares há pouco, no caso de dúvida, para não ter que estar a submeter a uma avaliação ou a um processo mais moroso, pronto, é precisamente a entrega. Portanto, na dúvida, presumo que o valor será superior. Aliás, como sucede com inúmeros outros Estados que fazem-se de forma similar.
Não há mais pedidos de palavra. Eu encorajava-me a dizer alguma coisa, se me permitem, também sobre este tema, na linha, aliás, do que já tive a ocasião de dizer em intervenções também anteriores. Eu acho que o primeiro ponto em relação ao qual, a meu ver, faz sentido partir é de perceber qual é o bem que queremos proteger ao estabelecer, seja qual for a modalidade formal, uma forma de regulamentação em relação a códigos de conduta. E eu acho que o bem que nós queremos proteger é salvaguardar os responsáveis dos riscos da corrupção, do tráfico de influências, da prevaricação, garantindo a independência no exercício do cargo. É disso que se trata e é esse valor fundamental que importa proteger. Não é propriamente o criar mecanismos de uma espécie de striptease ridículo em relação a qualquer bacatela para efeitos de diversão na comunicação social. Para falar com franqueza, nós temos que ter respeito pela nossa própria função e pelo nosso próprio cargo e pelas nossas próprias pessoas. E, portanto, não nos colocarmos numa situação absurda de nos sujeitarmos a um dever declaratório irrisório que só serve para fazer caricatura. E, portanto, faz todo o sentido que nós façamos algum trabalho para definir um parâmetro objetivo. Um parâmetro objetivo em torno do qual se torne, de facto, necessário fazer a entrega da oferta que possa ter sido recebida. Uma vez definido um parâmetro objetivo, faz sentido que nos perguntemos a seguir se tem alguma razão de ser, face ao tal bem a proteger, fazer registro, mesmo que não seja para efeitos de entrega, de bens abaixo desse valor paramétrico que nós estabeleçamos. Ora, e eu tenho muitas dúvidas que faça qualquer sentido fazer registro obrigatório de bagatelas que não se tornam obrigatórios entregar à entidade em relação à qual se tenha um vínculo. E, portanto, neste aspecto, a argumentação do PSD parece-nos uma argumentação muito, francamente, muito inconsistente neste ponto. Porque é uma argumentação que leva, do meu ponto de vista, a dois absurdos. Por um lado, a um dever jurídico de registar bacatelas. Por outro lado, à faculdade daquele que recebeu, receber independentemente do valor e ficar com a coisa. E ficar com a oferta. E, portanto, não haver sequer aqui uma exigência legal da entrega dessa mesma coisa. E, portanto, acho que devemos ficar a meio caminho na lógica do bom senso, ou seja, no sentido equilibrado da solução. Estabelecer um parâmetro para o dever de entrega e o registro é exatamente esse. a partir do momento em que há um parâmetro que pode haver de entrega, é isso precisamente que no nosso critério deva merecer um registro. É neste sentido que, a meu ver, do lado do PS nos temos orientado até agora. Chamo, no entanto, a atenção porque há um outro aspecto relativamente à matéria, que tem a ver não apenas com a definição dos critérios em relação, digamos, à oferta de qualquer tipo de bem, mas às chamadas ofertas de hospitalidade, que são de uma outra natureza, mais porventura difícil de estabelecer nos seus parâmetros, mas em relação às quais também temos que dedicar alguma atenção, porque ofertas de hospitalidade podem ter muito mais significado do que a oferta de uma simples coisa de um valor venal relativamente reduzido. Posto isto, eu creio, falando um bocadinho pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que nós assumimos um encargo de apresentar uma proposta de articulado, procurando dar, pelo menos da nossa lógica, coerência a estes pontos de vista. Não tenho mais nenhum registro de palavra. Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para dizer que, porventura, poderá ser mais curial correr o risco de registar a bacatela do que para querer evitar esse registro da bagatela, acabar por permitir que não haja verdadeira e efetiva transparência relativamente àquilo que são as ofertas de bens e de hospitalidade aos titulares dos cargos políticos. E dizer também, no que diz respeito àquilo que é o dever da entrega do bem à instituição, que o Sr. Deputado não registou, o que é perfeitamente normal, porque a gente não, nas reuniões não conseguimos captar tudo. Mas eu referi, e é aquilo que eu penso, e aquilo que o PSD pensa, é que em determinadas situações, ofertas de valor inferior aos 150 euros podem, na nossa perspectiva, ser insuscetíveis de ser mantidas pelo titular do cargo político, porque tudo tem a ver com a envolvente, tudo tem a ver com as circunstâncias concretas em que é feita essa oferta. Eu podia contar aqui todo um conjunto de situações concretas que conheço, como o Sr. Deputado conhece muitas, e posso lhe dizer que conheço situações em que pessoas, titulares de cargos, de altos cargos públicos, recusaram receber ofertas de valor incomensurável, bastante inferior aos 150 euros, porque sentiam que não tinham condições algumas para as receber. Recusaram mesmo. E outros que contrapuseram ofertas que receberam de valor muito inferior a 150 euros com donativos que eles fizeram a instituições porque não se sentiam bem em recebê-los. E, portanto, dizer que, em concreto, o PSD está disposto para colaborar, para encontrar uma forma adequada, justa, transparente de tratar esta matéria, mas esta matéria, Sr. Deputado, não é de preto e branco, não é de certo e de errado. Há inúmeras situações no dia-a-dia dos titulares de cargos políticos e dos altos cargos públicos que, na nossa perspectiva, tem dificuldades de lidar com valores fixos, com situações muito objetivadas, porque depois esses valores não se adequam àquilo que são essas situações da vida concreta do dia-a-dia. Muito obrigado.
Senhores deputados, não há mais pedidos de palavra. Creio que... nada mais haverá... afinal, lá. Deputada Vânia Dias da Silva.
Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu só tinha aqui uma questão que tem a ver com as recomendações dirigidas a Portugal no âmbito do relatório greco. A primeira comissão pediu para que nós nos pronunciássemos precisamente até hoje sobre o relatório greco, fazendo aqui uma proposta de resposta. E a mim parece-me que talvez esta comissão se devesse debruçar sobre isso, tendo em conta que a matéria tratada pelo relatório greco, parte dela pelo menos, está aqui a ser debatida. E eu tenho aqui a proposta de resposta e tenho algumas alterações que me parece fazer sentido fazer-se E, portanto, não sei até que ponto é que podíamos pedir outro prazo de resposta para que a Comissão analisasse isto, porque parece-me que faz todo sentido que, tendo em conta que o relatório pede que se faça o ponto de situação sobre precisamente as leis da transparência, parece-me que deve ser esta Comissão a munir a primeira Comissão da resposta que deve ser dada ao GRECO. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sugestão, eu deixo a sugestão para que numa próxima reunião da mesa e de coordenadores possa ponderar introduzir o tema num ponto da nossa agenda. Mais alguma questão? Não? Posso dar a reunião por concluída, então? Estão encerrados os trabalhos. Obrigado.